A Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Direitos Humanos e Minorias, vai debater nesta quarta-feira a situação dos anistiados políticos no Brasil. Elizabeth Ferris.
Entre os convidados, né, para esta audiência pública estão a Subprocuradora-Geral da República, Procuradora dos Direitos dos Cidadãos, Débora Duprá, professora da Universidade de Brasília, e ela é ex-conselheira da Comissão de Anistia, Enea de Stutz de Almeida, e o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz.
Muito bem, pois é. E quem vai nos dar outras informações a respeito desse tema e conversar com a gente é o presidente do colegiado da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Helder Salomão, ele que é do PT do Espírito Santo. Deputado, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa.
Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel, bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara.
Deputado Helder Salomão, a comissão que vai estar analisando esse assunto, né? O pagamento dos anistiados políticos e dos perseguidos aí na ditadura militar é uma questão de justiça e um dever do Estado, na avaliação do senhor. Qual que é o motivo da realização dessa audiência? É justamente essa questão aí da rediscussão, proposta inclusive pelo governo sobre a questão dos anistiados. O que tem de mais importante nesse debate hoje?
De fato, é uma questão de justiça. E um dever do Estado é uma reparação pelos danos causados às pessoas, pelos assassinatos, pelas mortes durante o período da ditadura militar, período de exceção, de torturas. E o que me estranha é que o novo governo queira mudar as narrativas. Agora quer fazer o discurso contrário. Até então, nós vimos no Brasil, olhando para o período da ditadura militar, como um período que nunca mais deve ser repetido na história do nosso país. E que, pelo contrário, agora, o presidente, ao invés de aprofundar o debate sobre isso, ele chama os membros do governo e o Ministério da Defesa para celebrar o golpe militar e ainda... Né, quer investigar, aliás, já criou as condições para investigar a comissão de anistia, querendo inverter os papéis. Então, nós queremos fazer um debate profundo, porque está havendo uma inversão completa sobre a verdadeira história da ditadura militar no Brasil e dos anistiados. Por isso, essa audiência pública vai nos ajudar a aprofundar a reflexão e, inclusive, um alerta, porque o governo quer promover retrocessos também nessa área.
Pois é, o governo fala em revisão histórica da anistia. Como é que o senhor avalia esse termo?
Na verdade, o governo está querendo, como eu disse, mudar as narrativas. Né? Até que o nazismo é de esquerda, o governo está dizendo nos últimos dias. Então é um governo que quer celebrar a ditadura, a tortura e punir os anistiados. Veja que é uma completa inversão da história brasileira, da história que hoje nós, a duras penas, conseguimos trabalhar nas escolas e na sociedade brasileira. É preciso que a gente enfrente esse debate, porque o governo, como não tem um projeto para o país, tenta impor a versão de que o problema não foi o regime militar, não foi a tortura. Aliás, o presidente já deu várias declarações e ministros seus estão na mesma linha, inclusive a ministra dos Direitos Humanos, que nomeou o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro para ser a pessoa que vai fazer agora... digamos assim, vai ser o novo chefe da comissão de anistia. E ele que tem posições contra os anistiados, inclusive até contra Carlos Amarca, ele tem posicionamentos contrários, entrou com ações. Então, na verdade, o que o governo quer é desconstruir o real sentido do que foi ditadura militar no Brasil. E aí ataca os anistiados.
Agora, deputado Helder Salomão, o senhor citou a ministra dos Direitos Humanos, né, Damaris Alves, e ela determinou uma auditoria, né, nos atos do colegiado considerado suspeito, mas ela declarou que a intenção não é criminalizar quem está dentro da lei e tem o direito de receber o benefício, mas concedê-lo a quem realmente tem direito. Como é que o senhor avalia esse posicionamento da ministra?
Toda revisão em todos os projetos, programas, toda revisão é bem-vinda quando ela não tem uma intenção de criar um problema onde não existe. É claro que se for descoberta um anistiado que não deve receber, deveria se fazer a revisão, sim. Então, o problema não é a revisão, é o método utilizado pelo governo e quem o governo coloca para chefiar a comissão da anistia. Alguém que sabidamente já tem um posicionamento contra, não é quem, em tese, não deve receber porque há irregularidade, é porque há uma tese contrária. Então, se coloca como chefe da anistia alguém que já tem preconceito, ou seja, um conceito anterior, de que os anistiados estão recebendo indevidamente, independente da situação do seu processo. Uhum. O que está em jogo aqui não é porque houve irregularidade, isso é apenas a cortina de fumaça que o governo coloca para tentar dizer ou tentar convencer a população brasileira de que houve um processo fraudulento de concessão de benefícios para anistiados. E a gente sabe que não é isso. Se fosse uma revisão imparcial, uma revisão com critérios republicanos, constitucionais, não é isso. Não é isso que está em jogo. Então, nós queremos debater o que está havendo. Na verdade, é uma caça às bruxas. É porque o governo não admite que quem lutou contra a ditadura seja anistiado. É isso que está em jogo. Não é uma questão de... Enfim, volto a dizer, se for detectado que houve uma concessão de um benefício ilegal, de uma reparação ilegal, eu também defendo que ela seja revista. Claro, nós não estamos defendendo nenhuma ilegalidade, mas o que está por trás, né, desta iniciativa do governo, né, por meio do Ministério de Direitos Humanos e Família, é uma outra visão que o governo insiste em dizer que não é ideológica, mas se tem visão ideológica nessa história toda, é a visão do governo.
Mas, deputado Helder Salomão...
Só para encerrar,
pois não.
O governo quer legitimar a ditadura.
Mas, deputado... Você não acha que a população, o cidadão, precisa saber quem são esses anistiados? Porque a gente sabe que muitos foram perseguidos políticos, obrigados a pedir demissão de seus empregos por razões políticas, a se retirar do trabalho que fazia em determinada universidade. Mas a gente não sabe, a população não sabe quem é esse anistiado, o que ele fez no passado para receber este benefício. Você não acha que nessa revisão não vai dar mais um pouco de transparência para que a população conheça de fato aqueles que podem ser beneficiados e por que estão sendo beneficiados?
Olha, como eu disse, se a intenção fosse essa, teria o meu apoio, o apoio de muita gente que hoje está se posicionando contra. O que está havendo é uma perseguição. É só a gente olhar os posicionamentos do governo. Os posicionamentos do governo são de louvores à cultura. Portanto, para um governo que pensa assim, beneficiar, né, alguém que foi perseguido pela ditadura é como se fosse um crime na visão deles. É como se fosse o maior absurdo. Eles querem, na verdade, abrir um debate para tentar mudar a narrativa e colocar os anistiados como criminosos e os torturadores e os articuladores da ditadura como os salvadores da nossa pátria. Está havendo uma inversão completa, como eu disse. Eu não sou contra uma revisão justa, transparente e necessária.
Uhum.
Como eu disse, todos os projetos, processos, programas precisam de revisão quando há questionamento. Mas Veja só a intenção do governo carioca, ex-assessor do filho dele, do Flávio Bolsonaro, hoje senador, para ser o chefe da anistia. É só a gente pesquisar quem é este cara, quem é esse novo chefe da polícia.
Agora vai haver uma modificação, quer dizer, a ministra Damares propôs aí uma mudança aí no regimento interno da comissão de anistia. Uma dessas modificações é que um pedido de revisão seria analisado uma vez só, né? Ou seja, um pedido de revisão só poderia ser analisado, só se teria uma revisão possível. Agora, o outro aspecto disso, por um outro lado, é que a comissão, pelo novo regimento, pelo regimento proposto, teria mais de um representante dos anistiados, quando atualmente só tem um. Nesse ponto, como é que o senhor avalia essas mudanças aí no regimento?
Olha, eu não conheço ainda as propostas efetivas de mudanças. A gente sabe que a ministra já anunciou, inclusive, essas mudanças no regimento, mas, como eu disse, o objetivo desta audiência hoje é fazer um debate, né, aberto. Inclusive, seria muito bom que tivesse a participação do governo nessa audiência, para nós ouvirmos realmente as intenções do governo, mas até que haja uma ação concreta do governo para desfazer o processo de caça às bruxas e de perseguição, que está claro, né? Enquanto não houver nada disso, não tem condições de nós acharmos que o governo quer, de fato, que a intenção do governo é fazer um processo transparente. Quem não quer fazer um processo transparente é o governo.
Deputado Helder Salomão, a revista Isto É publicou uma matéria ouvindo técnicos que atuaram e atuam na comissão de anistia até o final de 2018, portanto aqui bem recente. E 39 pessoas receberam o benefício. A revista informou ainda que houve um salto considerável nos dois primeiros anos do primeiro mandato do ex-presidente Lula. E em 2015, o TCU publicou um acórdão determinando mais publicidade e critérios objetivos para a concessão desses benefícios. Depois disso, as concessões caíram muito. Como é que o senhor responde às críticas que, nas gestões do governo do seu partido, o PT, a regra para a concessão de pagamentos a anistiados políticos, em geral, não tinham critérios muito estabelecidos, eram critérios vagos e genéricos?
O que houve, na verdade, é que os governos anteriores não trataram o tema da anistia como devia ser tratado. Volto a dizer, se houve algum erro, esse erro, sim, tem que ser reparado. O que não pode haver é caça às bruxas e perseguição. O que não pode haver é uma inversão de papéis. Então, assim, é claro que também no primeiro momento do governo Lula houve mais processos deferidos, porque tinha um processo represado de pessoas que já deveriam ter recebido isso há mais tempo, e os governos anteriores não fizeram. Volto a dizer, se há alguma irregularidade, ela precisa ser sanada. O que não pode vir é caça às bruxas e perseguição, né? E claramente, o que nos parece nesse momento é que o objetivo central do governo não é fazer uma revisão para tornar o processo mais transparente. O governo quer inverter os papéis e colocar os torturadores como os que devem ser homenageados, como ele homenageou no dia do impeachment da presidente Dilma, ferindo inclusive a Constituição Federal, e colocar os anistiados como se fossem os bandidos. Então, esse é o tema central da nossa audiência. E volto a dizer, não defenderei nenhum processo se ficar provado que ele foi irregular ou que ele não atendeu a todos os critérios para a pessoa ser anistiada.
Muito bem.
Isso é preciso deixar claro. Nós não vamos defender nenhuma irregularidade, mas não podemos permitir perseguição e processo de caça às bruxas. Que fique claro que nós não queremos esconder nada. Nós não queremos proteger e passar a mão na cabeça de ninguém. O que nós não vamos permitir, né, e vamos denunciar caso isso aconteça, é que pessoas que deram as suas vidas, que foram perseguidas, que foram torturadas, que hoje estão sendo reparadas, né, pelo mal que o Estado fez, sejam agora vistas como aquelas que prejudicaram o nosso país. Ou seja, como eu disse, uma inversão completa de papéis. Que as revisões sejam para dar transparência e para corrigir possíveis erros, e não para punir aqueles que deveriam receber, por justiça, essa reparação do Estado.
Perfeito. Deputado Eudes Salomão, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, portanto, essa audiência hoje aí tratando desse assunto, da questão da situação dos anistiados políticos no Brasil. Vai acontecer hoje, portanto, essa audiência pública. Deputado Eudes Salomão, muito obrigado aí por participar com a gente, por informar a gente a respeito, né, desses detalhes, da importância aí desse debate. E vamos aí acompanhar certamente a audiência e todas as questões que vão ser, evidentemente, levantadas a respeito. Eu agradeço muito a participação do senhor aqui com a gente. Espero contar com o senhor em outras oportunidades para a gente tratar desse e outros temas afeitos à questão dos direitos humanos no país. Muito obrigado pela participação.
Eu estou à disposição, tá bom? Quando nós terminarmos a audiência, em qualquer momento, para conversar melhor sobre esse e outros temas relacionados aos direitos humanos.
Perfeito.
Perfeito. Muito obrigado, deputado. Um grande dia para o senhor aí. Excelente dia.
Um abraço.